Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Boa tarde, senhor. Sejam muito bem-vindos a mais um Resumo da Manhã. Hoje, quarta-feira, dia 25 de janeiro, feriado da cidade de São Paulo, aniversário da cidade de São Paulo. Estamos aqui para passar um pequeno overview. O que aconteceu de manhã? O que está para acontecer? Qual é a narrativa? O mercado quer risco? O mercado quer emergente? E a narrativa, senhores? É aquela, o mercado comprando o discurso que o Fed, ou comprando, ou vendendo a narrativa, não sei qual é a palavra correta, tá? Eu vou usar vendendo. Vendendo a narrativa que o Fed já deu um aperto muito forte, a economia americana está sentindo, e ele vai ter a coragem de semana que vem dar 25 pontos e avisar o mercado. Vou parar para olhar todo esse efeito acumulativo de tantos juros que eu dei. Não vamos negar, senhores, a maneira que o Fed subiu foi bastante atípica, tá? Foi a maneira mais rápida que o Banco Central Americano já subiu, sei lá, nos últimos 40 anos. E aquilo que a gente sempre fala, política monetária não é uma... não é exato, é um pouco tentativa e erro. Não existe modelo econométrico que vai dizer, não, a taxa de equilíbrio dos Estados Unidos é 5, e depois... Não é, é tentativa e erro, tá? Então, o mercado comprando essa narrativa que o Fed pode dar 25 semana que vem e parar. Ontem, vocês viram o que aconteceu com a Bolsa Americana, principalmente o Nasdaq, depois que saiu o resultado da Microsoft, resultado bom, mas aí começou a entrevista e o cara falou, senhores, o guidance para o ano que vem, o bicho vai pegar, a coisa está ruim, a economia americana está ruim, e a gente está vendo hoje as bolsas americanas refletindo isso, e sempre lembrando, S&P a 4.050, 4.030, é sinal de alerta. Pode até valer? Pode até valer 400? Pode, mas é sinal de alerta, assimetria, começou a temporada de balanço, tá galgando níveis mais importantes, e aquilo, quem não entregou o resultado, tá com um discurso que na frente vai entregar, mas depois vai dar o guidance para baixo, e quem, como a Microsoft, quem entregou o resultado, falou, o bicho vai pegar ano que vem. O próximo resultado, esse ano 2023, é o desafiador, tá? E a tese de quem é pessimista nas bolsas americanas, sempre é a tese do quê? Queda nos resultados, queda nos lucros esperados. Bom, vamos pro evento do dia que fez o mercado reforçar a narrativa que o Fed pode parar semana que vem. Eu comentei com vocês, o Banco Central Canadense, senhores, é um dos bancos centrais... Boni, consigo compartilhar minha tela? Desculpa, senhores. O Banco Central Canadense é um dos bancos centrais, os 7 mais importantes, tem uma credibilidade grande, tá? E todo mundo sabe que os bancos centrais se conversam, tá? O Banco Central Canadense, ele acendeu o sinal de alerta lá na última reunião, quando ele deu. O Banco Central Canadense foi o primeiro a surpreender quando o mercado pedia 50, deu 25, aí na última ele deu 25 e falou, ó, eu vou dar 25 e tem chance de eu parar e olhar. E o que ele me fez hoje? Banco Central Canadense, ele simplesmente fez exatamente o que ele estava falando. Deu 25 e falou, vou parar para olhar. Tem muito efeito acumulativo de juros. Lembrando, a inflação no Canadá, olha o gráfico, a inflação no Canadá está 6,30, tá? Mas ele acredita que todo esse efeito acumulativo vai fazer a inflação cair. Isso é uma tese, tá? É uma tese que você... Tem argumento, não acredito que o Banco Central Canadense esteja tomando muito risco. E olha a diferença, parar para olhar é uma coisa, parar e depois cortar é outra. Nada impede que, opa, infelizmente tive que subir de novo. Então, mercado hoje, a decisão do Banco Central Canadense foi super importante. Eu fiquei até brincando no meu Twitter, imagine se todo esse statement que o Banco Central Canadense soltou hoje, na quarta-feira que vem, tira a palavra Banco Central Canadense e bota Fed. O Fed dá 25 e para olhar que ainda tem muita coisa acontecendo. E por que essa tese, Mota? Pô, e a inflação? E o mercado de trabalho? Senhores, é isso. Leader indicator do board do Fed que saiu na segunda-feira sobre dados antecedentes, previsão de economia. Despencou, senhores, despencou. Recessão em 6 meses. Aí você vai para outro dado, aquele dado que eu mostrei no Morning Call hoje, a diferença da pegada das economias, qual é a economia americana, é a vermelha. Isso aqui são aqueles dados compilados que mostram que os últimos dados vêm abaixo do esperado e os últimos dados acima do esperado. Europa bem, China brilhando, obviamente, com reabertura, e os Estados Unidos é o que está sofrendo. Dois argumentos para a tese do Pará 25, da 25 e Pará, simplesmente o M2, a quantidade de dinheiro, simplesmente o crescimento dela veio para o território negativo. Não acontecia isso desde 1960. A inflação do mundo foi excesso de dinheiro colocado. Esse dinheiro, o Fed está recolhendo, é outro ponto. Você pode ver o consumidor americano, e a gente já viu isso nos dois últimos indicadores de vendas no varejo, que vieram horríveis, com revisões forte para baixo. Aquela potência do consumidor americano, aquela confiança que o americano consome como se não houvesse amanhã, a inflação comeu o poder de compra dele. Ele está mais conservador. Não é à toa que a taxa de poupança do americano está no menor nível desde 2005. Ou seja, o americano o consumidor americano está relativamente sufocado. Esses são os argumentos que o mercado tá usando como base para vender essa narrativa ou se posicionar para essa narrativa que o Fed, semana que vem, pode dar 25 e parar. Lembrando, amanhã tem PIB americano, sexta-feira tem PCI. Tá? Esses dois números podem abalar um pouco essa narrativa ou pode endossar essa narrativa que o Fed pode dar 25 e para. Se isso acontecer, senhores, é muito bom para ativos de risco, é muito bom para commodities, é muito bom para países emergentes, muito bom. E esse tipo de decisão chama risco. Tá? Qual seria a contrapartida disso? As condições financeiras, que já se afrouxaram para o nível que o Fed, antes do Fed começar a subir os juros. Mas hoje, as bolsinhas globais estão apanhando. Tá? Nasdaq caindo 1,89, estava caindo bem mais. A Bolsa Brasileira já virou. Senhores, o mundo que é Brasil. Tá? O Brasil está muito largado. Basta a gente melhorar a comunicação, melhorar o que ele quer mesmo. Olha, por exemplo, tá? uma das consultorias mais respeitadas do mundo, tá? É a Arco Advise. Tá? A Arco Advise, ela está sempre nos Estados Unidos fazendo roadshow, tem escritório em Washington. Bom, vou ler para vocês o que o Lucas de Aragão, que está em Nova York fazendo roadshow, escreveu no Twitter dele. Gringos, em geral, otimista. Brasil, melhor que os pares, é aquilo. O dinheiro está indo para emergente, vai olhar para o lado, é o quê? México, melhor que Brasil? Ok, mas pô, já andou para caramba. Olha para o lado, não tem mais ninguém. Fiscal, preocupa mais no médio e longo prazo. Mostraram preocupação nas falas de Lula, que muitas vezes são contrário ao que fala Haddad. Estão confortáveis com as falas iniciais do Haddad. Elogios aos encontros em Davos. É aquilo que a gente falou, Davos foi importante. O discurso do Haddad está bem afinado. Se o Brasil, se depois das eleições o Haddad tivesse já esse discurso, pouparia muito desgaste nosso, os nossos ativos estariam em outros patamares. Dois falaram com ele pessoalmente em Davos e dizem que estão confiantes que teremos uma regra de controle de gasto. Eu também acredito, tá? Eu acredito o Haddad está sentado na cadeira. Quem senta naquela cadeira, a responsabilidade é enorme, tá? Ele está sentindo o peso da responsabilidade e sabe que tem que caminhar para uma coisa que seja factível, que vai dar certo. E não existe sonho. O dar certo é ter contas públicas mais ajustadas. Pô, contas públicas previsíveis. Tá? Acho que essa é a palavra melhor. Você conseguir ter uma previsibilidade de qual vai ser o crescimento da sua dívida PIB ou se vai estabilizar e, se Deus quiser, quando vai cair, já que o Brasil tem a maior dívida PIB entre todos os países emergentes. Ganha de dobro de muita gente. Tá? Acham que se o Lula bancasse o que o Haddad tem falado, seria melhor para fortalecer o Haddad e também porque acham que o Haddad começou bem. Setorialmente, interesse em infra, isso é importante, é investimento direto. Eu tive com fundos soberanos de pensão que querem investir em infra. Pedem que a Arco monitore oportunidades. Setor elétrico com alta demanda. Gostam e se sentem confortáveis. Aí tá, um ponto importante. Petrobras, preocupa porque acham que ainda que a batalha é mudança profunda, não a discussão do fim do ano passado sobre as estatais, ou seja, tem muito jogo, pode virar prioridade para o governo caso o petróleo suba. Ou seja, essa é a verdade, tá? É, se o petróleo subir, o bicho vai para cima, o pessoal vai para cima. O Bolsonaro foi para cima da Petrobras. Tá? Não vamos, esse governo. O Bolsonaro fez o que fez, tentou fazer o que tentou fazer com a Petrobras. Vocês viram, quatro presidentes, sei lá. Infelizmente, é isso. Eu vou usar mais uma vez uma frase que muita gente não concorda. Mas, para mim, Petrobras faz mal à democracia brasileira. Todo presidente pós-democratização interferiu na Petrobras. É, das estatais, percebi mais conforto o Banco do Brasil. Institucionalmente, poucas perguntas. Bom, em outras palavras, o que, que um dos principais analistas políticos do Brasil, da consultoria Arco, está falando? Que ele está lá em Nova York, está falando com os estrangeiros, e os estrangeiros estão confortáveis, entendem que o Brasil é barulhento, tem esse ruído, e esperam que uma hora o Lula vai acabar endossando as falas do Haddad. É esse o cenário. Se isso acontecer, senhores, junta isso, tá? Junta isso, junta com o fato que o Brasil tem o maior juro real do mundo, ajuda a nossa moeda, e sazonalmente, o Maicon deve estar aqui conosco, não sei se o Alê Delara está aqui, o pessoal que realmente tem de commodities, eu sou um pitaqueiro de commodities, mas o pessoal que mete a mão na massa das commodities, agora, março, abril, vai começar a temporada, ou abril e maio, março, abril e maio, vai começar a temporada de venda das commodities agrícolas brasileiras. Então, vai, o que vai entrar de dólar no país em função da safra agrícola é bastante relevante. Então, o cenário do dólar, inclusive, essa é a enquete, é isso. Migrou um pouco para o centro, sazonalmente, por causa de safra, é espetacular. O mundo está pró-risco caso o Fed realmente pare, D25 pare e olhe. Tá? Então, é essa mais ou menos a narrativa. Obviamente, toda narrativa tem os contrapontos. Por exemplo, aquilo que eu mostrei hoje no Morning Call, o Lula ele tem uma imagem muito boa lá fora. Ele quer ser, ele não quer ser, ele tem tudo para ser um novo líder de uma esquerda e liderar a América Latina, Caribe, quem sabe ser o grande líder da esquerda mundial. E ele gosta disso, na minha opinião, ele tem esse ego, ele vai sentir feliz. Então, Lula, foca nisso e deixa a economia com Tebet, Haddad e Alckmin. Foca nisso, une a esquerda mundial. Tenha isso como objetivo, tá? E que eu acho que você vai ser feliz, tem chance de você conseguir atingir esse objetivo. Mas se a área econômica conseguir, tiver aval para ir para o centro, de novo, hashtag o mundo quer emergente, o mundo quer Brasil. O que eu gostaria, qual seria o senão? Tá, poxa, Mota, você está traçando um cenário maravilhoso, mas se realmente o bicho está pegando, a situação dos Estados Unidos já está ruim, ao ponto que, não, mesmo Fed pausando, D25 pausando, a economia americana já emburacou. Esse é o cenário do cara do GMO, que é um dos maiores hedge funds dos Estados Unidos. É o cara simplesmente traçando. Esse cenário é o cara mais negativo para S&P que eu já vi. Chega a ser mais negativo que o próprio Wilson lá do Morgan Stanley. Ou seja, nem tudo as coisas têm que conversar. Bom, juros americanos. Ontem teve aquele famoso título de 2 anos americanos. O mercado voou, o sucesso do leão foi absurdo. Olha qual foi o impacto nos ativos logo depois da decisão do Banco Central canadense de dar 25 e parar. Taxa de juros americana de 2 anos bateu 4,10. Tá? Já está voltando. É normal isso ser muito abrupto, porque são as maquininhas estopando, tá? Mas bateu 4,10. Se os Estados Unidos parar de apertar a economia, parar com juros, de apertar monetariamente, o que acontece? Tem mais dinheiro no mundo. Isso significa mais risco. Significa que o mercado vai sentir mais confortável de se livrar de coisas conservadoras e comprar ativos de risco, emergentes, China. Isso significa dólar mais fraco. Não é, olha o que aconteceu com o dólar quando saiu a decisão do Banco Central Canadense. 101,60, está zerando toda a queda. Eu não aguento mais esse DXY que bate quantas vezes já bateu esse 101,60, 170 nos últimos 5 dias. Tá? Aqui, ó, 1, 2, 3. Aqui bateu 170, 4. Tá? Realmente, o DXY é um dos principais termômetros de risco do mundo que tem que olhar, tem que monitorar. Para quem acredita num cenário bom para ativo de risco, esse cara aqui tem que continuar se enfraquecendo. Tá? Se esse cara se fortalecer, é justamente o inverso. A situação nos Estados Unidos, o buraco é bem mais embaixo do que a gente imaginava. Eu não quero risco, eu quero é preservar patrimônio. Então, esse, para mim, é o piloto, é o motorista dos ativos de risco. Sangue nos olhos nesse cara e olhando. Outra coisa que tem que olhar é também a taxa de 2 anos, que é o que vai medir efetivamente quanto que o mercado está botando de dinheiro no game, que o Fed vai dar 25 e parar. Outra coisa que tem que olhar com muito carinho, aí é mais para as bolsas globais, é o VIX, tá? Que voltou a trabalhar acima de 20.40, subindo 6,25. E Brasil, nessa mini euforia, ou com essa questão do Banco Central Canadense, como é que está o Brasil? Brilhando, senhores. Realzinho, de novo, pelo segundo dia consecutivo, melhor moeda do mundo, subindo 1,20 a 5,08. 5,08. Terça-feira passada, a gente estava 5,06 e o nosso presidente atual não teve uma comunicação... Uma comunicação ideal, ele não se preocupou com o impacto do que ele falava nos ativos financeiros do Brasil. E o dólar saiu de 5,06 para 5,28. O mercado de renda fixa, que é fundamental para o setor real brasileiro, saiu de 12,20 para 12,90. E olha como é que está agora esses juros de 4 anos que eu estou usando como balizamento. 12,60. Só precisa mais de 40 pontos para voltar para como não tivesse tido aquelas declarações. Mas sempre lembrando, declarações atabalhoadas ou não contextualizadas, erros de comunicação, a cicatriz fica, tá? Então, tentando amarrar os pontos. Mundo, sinal de alerta nas bolsas, na minha opinião, por causa da temporada de balanços, tá? Olha o que está acontecendo hoje com o Nasdaq, caindo 1,60. S&P, de novo, abaixo de 4 mil a 3.963. Então, S&P é F de balanços. Tá? Balanço ruim, guidance ruim, significa expectativa, as empresas falando, o bicho vai pegar em 2023. Estou revendo meu lucro para baixo. Eu não vou conseguir vender o que eu esperava vender. Eu já estou cortando gente. Esse tipo de guidance para frente que a Microsoft deu ontem endossa, reforça a tese do 25 e parar que o Banco Central Canadense fez hoje. E para o resto, senhores, é aquilo que a gente acabou de falar. É bom para as commodities. Tá? Hoje, vamos ver, já que a gente está falando de commodities, Bovespa já subindo 0,80. Tá? Emerging Markets... acabou de sair essa notícia na Bloomberg, tá? Ativos emergentes ganham à medida que o mercado vê o pico do ciclo de caminhada. Essa matéria saiu agora 13h10. Foi o que a gente está falando desde a abertura, amigo. É o que a gente está falando. Parou, informou para o mundo que, parou, agora vamos olhar. Significa, pessoal, o dinheiro que está aí, está aí. Vamos botar esse dinheiro para trabalhar, vamos botar esse dinheiro para o risco. E o Brasil, por estar atrasado, é um excelente lugar para isso. Eu venho falando aqui que acredito que realmente a Bolsa Brasileira esteja largada, tem muita coisa boa. O que eu sugiro para vocês é uma das casas que eu mais gosto. Tá? Eu tenho um relacionamento grande com essa casa de muitos anos. Tá? Chama-se a JGP lá do Rio. Escutam o que o Márcio está falando. Tá? Escutem essa entrevista. Tem muita coisa legal dentro dessa entrevista. Tá? E muito mais. Ele liga exatamente se for para o centro, se melhorar o fundamento, se o juro no Brasil cair, tem muita coisa para andar aqui. É aquilo, eu fico pensando, poxa, será que não existe uma comunicação e falem, pô, A gente não soltou nenhuma frase sem pensar, nenhuma frase que sem a gente pensar nas consequências da frase. Em 2 dias, o real voltou para 5,08. Se o real vier para baixo de 5, 4,90, 4,80, o sonho de cortar os juros no primeiro semestre do ano que vem volta. Tá? Volta e volta forte. Por que que volta forte? Imagine o Brasil importar essa... Imagine como é que vai estar a inflação do Brasil com essa queda do real, caso se confirme. Estou querendo falar o que o governo, o que o atual governo tem para colher se ele migrar isso para o centro. Para de ir para lá, vai para cá. Para cá você nunca vai vir, tá? Mas para, tá? Tem muito para colher. Colher queda de juros, diminui a pressão sobre o Banco Central. E outra coisa que é super importante, vamos olhar agora um efeito estatístico, tá? Matemática, estatística na veia. Quanto vocês acham que vai estar a inflação 12 meses ali em março, abril, junho? Perto de 4%. Por quê? Sazonalmente agora, a gente vai tirar todo mês, a gente vai tirar uma inflação extremamente alta do ano passado e vai colocar uma inflação muito mais baixa ainda. Essa inflação muito mais baixa tem nome e sobrenome também, além de 8% de juro real, tem nome e sobrenome, que é isenção de impostos, tá? A inflação brasileira, na real, estava rodando a 9. Esse 5,5 foi dedada eleitoral da questão dos combustíveis, tá? Então, tem muito... É assim que eu penso, por isso que talvez eu seja tão ingênuo. Falo, pô, você tem tanta coisa boa para colher, vai ter bom humor, as pessoas não vão dar mais tempo, as pessoas vão voltar a ter confiança. Deixa o dólar cair sazonalmente, temporada de safra. É isso. Então, acho que eu comecei a ficar muito repetitivo, né? Muito falando a mesma coisa. Então, é isso. Só para fechar o raciocínio. Amanhã, PIB americano e IPCA na sexta pode reforçar a tese do 25 e para, que para mim é a tese. Hoje eu perdi uns 10 minutos do Morning Call para falar isso. É a tese, é a narrativa. E é uma narrativa muito boa para ativo de risco, caso se confirme. Resultados ruins das empresas americanas, nem o resultado, mais importante, o guidance ruim reforça essa tese. É bom para ativo de risco, não para a Bolsa Americana, tá? Estou falando para ativo de risco, setor real, é emergente. Brasil ajustou, tem menos nas falas, o mercado quer Brasil. Olha o que o Lucas Aragão falou. Tá? E, de novo, o Brasil, nesses últimos 12 meses, gerou 100 bi de dólar através da sua balança comercial. 100 bi. Quem vai comprar 100 bi de... Quem é o comprador de dólar com entrada dólar, todo dia entra dólar e mais esses juros? Então, eu acho que tem um cenário bastante razoável e eu acho que... Eu fico olhando isso e falo, pô, não vai para o centro, vai... Lula, atinge seu sonho, seja o líder da esquerda mundial. Costura, tá? Costura com toda a esquerda, costura com a América Latina, costura com o Caribe, com a África, com quem você quiser, e seja reconhecido como um dos maiores líderes da esquerda no mundo. E você vai ter isso aqui, ó, capa de jornal, capa de revista, o estadista. Você vai ser remunerado, você vai atingir, acho que, na minha opinião, um dos objetivos que vai mexer com o ego dele, tá? Então, é isso que eu queria passar para vocês. Eu quero ver, primeiro, quantas pessoas estão nos assistindo e, segundo, qual é o resultado da enquete. Vamos lá. Temos 438 pessoas nos assistindo. Resultado da enquete. 42%, 5,20%, porque os juros brasileiros segura para não ir muito para cima, tá? Na minha opinião, ao ver essa resultado da enquete, eu vejo quem nos assiste ainda bastante receoso, com muita dificuldade de comprar um cenário que a poeira vai abaixar. Essa é a interpretação que eu tenho dessa enquete. Eu tenho a outra opinião, tá? Eu acho que eles vão ver, colocar benefícios e malefícios de falar menos e falar um pouco mais, deixa o Haddad falar, Eu acho que o benefício e o malefício é enorme, o benefício, e eu acho que é por isso que eu tô mais nessa linha. Pediram para mostrar o expectativa de juros, tá? Aquilo que eu falei, juros de 4 anos, caiu para 12,58, só para a gente lembrar, tá? 5 dias atrás, é aquela confusão, saiu de 12,20. Mas eu vou botar de outra maneira, que talvez fique mais fácil de vocês entenderem, como é que o mercado está comprando e vendendo, qual vai ser o CDI de fechamento do ano. Em dezembro de 2023, o mercado está 12,73, tá? O cupom de dezembro de 2023 derrubaria 25 pontos, o CDI estaria 12,73. Antes da fala do Lula e depois da Globo News, isso aqui era 12,5, veio até 13,25, ou seja, o Brasil está apenas corrigindo o aumento de prêmio de risco depois das falas que a gente escutou na semana passada. Está corrigindo isso e está sendo muito beneficiado com esse clima pró-risco do mundo, esse clima com essa narrativa que o BC americano, o DJ Powell, na semana que vem, vai dar 25 pontos, vai ligar para o Zé Delivery e falar, galera, a festa vai continuar. Se dependia, vou tentar transformar essa festa numa rave, porque eu sei que a situação está difícil. Os guidance das empresas, do resultado das empresas, realmente vem mostrando uma situação bastante desafiadora para a maior economia do mundo. Fora isso, para nos ajudar, semana que vem a China está de volta, tá? A China está de volta. Então, com esse clima aí de será que a gente vai com a volta da China para o mercado, a gente amanhece com as commodities novo bombando, tá? O nível de poupança do chinês hoje está em high histórico. Também os caras vêm de 2 anos de lockdown severo. Então, os caras não gastaram dinheiro em serviços, estão com o bolsinho cheio. Tomara que eles gastem dinheiro e para bombar a economia global. Então é isso, espero vocês 6 horas da tarde para o call de fechamento. Vou ver quantas pessoas estão nos assistindo e agradecer a todos e pedir aquele famoso like, né? Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui, 186 likes, 470 pessoas, nem metade. Enfraqueceu a firma. Quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Tenham todos uma excelente tarde.
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.